Um dos gêneros literários medievais mais prolíficos eram os registros de viagens, que se popularizaram principalmente na chamada Baixa Idade Média. Os registros de viagens de nomes como Marco Polo, entre outros, influenciaram nomes como Thomas More e Rabelais, que também beberam influências de relatos de viagem para lugares fantásticos e fantasiosos, usados aqui nos sentidos modernos deles. Um dos relatos mais famosos desse período foi As Viagens de Jean de Mandeville, de autoria do mesmo Jean de Mandeville. Mas quem foi de Jean de Mandeville? Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Uma das marcas da transição entre a Idade Média e a dita Idade Moderna foi a ampliação das relações políticas, econômicas e culturais entre a Europa Ocidental com outras porções do globo, tais como a África Subsaariana, o Oriente Médio, a Índia, a China e, no final dessa expansão, o continente onde residimos, a América. Essa ampliação ou expansão ou ainda uma certa noção de imperialismo e colonialismo, teve seu pontapé inicial com as Cruzadas, esse processo histórico complexo e amplo, o qual ainda será tratado devidamente aqui no Medievalíssimo. As jornadas militares, espirituais e evangelizadoras, com destino Jerusalém e a Terra Prometida, foram as pedras fundamentais para que uma onda de viajantes, aventureiros e missionários europeus se lançassem em viagens com os mais diversos propósitos. Junto com essas viagens concretas, reais e históricas, começaram a pulular pelo Ocidente medieval uma série de relatos de viagem para porções mais distantes do globo: Jerusalém, Pérsia, Arábia, Índia, China, Amazônia, não a nossa, mas aquela criada pela mitologia grega, estão entre alguns desses destinos. Um dos relatos de viagem mais famosos é a de Marco Polo, cuja recepção pelo tempo presente ainda se mantém forte. Podemos ver Marco Polo na internet, na televisão, no cinema e até nos games. Mas e se eu te contar que durante muitos anos, Marco Polo era considerado uma fraude por conta de outro relato de viagem? Que relato seria esse? Ora, estamos falando de As Viagens de Jean de Mandeville. Aqui, como você já deve estar esperando, temos que dizer, a narrativa de Jean de Mandeville turva as águas entre história e literatura, entre mito e verdade. Você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, já deve estar cansado de ouvir que durante a Idade Média, as relações entre esses quatro conceitos são tanto quanto turvas, mas é um dos traços marcantes, ainda mais entre os séculos XI e XV. Jean de Mandeville foi um suposto autor. Tomamos como verdade o fato de que ele existiu. A grande discussão sobre essa autoria é se Jean de Mandeville foi ele mesmo ou se o nome de Plume, e nesse caso, quem seria o verdadeiro autor. A trajetória do viajante e de seus relatos é extremamente peculiar, quando de sua publicação foi tomado como mais relevante e verdadeiro do que Marco Polo, também impressa já no século XVI. Quando George Frederick Warner, arquivista e bibliotecário do Museu Britânico no começo do século XX, estudou a obra e mostrou que as viagens continham relatos de outros viajantes, uma sombra se lançou sobre o dito relato. Jean de Mandeville foi taxado de falsário, mentiroso, apropriador, vazio, entre outros epítetos nada elogiosos. Sua obra foi colocada em descrença e sem valor, nem mesmo valor literário. Afinal, como uma obra que se apresenta como real, seja lá o que isso signifique, pode se apropriar de outras narrativas e de criações imaginativas de seu autor. Felizmente, os rumos da medievalística e dos estudos literários sobre o período medieval tomaram outros rumos, principalmente da década de 50 para cá. Hoje em dia, temos o entendimento de que peças literárias medievais em diversos momentos acabaram por mesclar e até certo ponto confundir a realidade material, física e história com o mito, a literatura e a imaginação. Águas turvas por conta de um imaginário rico e fascinante. As viagens de Jean de Mandeville é uma fonte muito interessante para se estudar abaixo da Idade Média, por se tratar de uma síntese, tanto do ponto de vista das mentalidades, da literatura e das relações entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e outros pontos do globo. E como essa transição entre dois períodos tão distintos em suas singularidades é tão rico e apaixonante. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num dossiê visual tanto no site da Clio quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.